DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. Meu nome é Carla Fernandes e estou na companhia de Cristina Kripal, que apresenta agora as notícias.
O Tribunal Administrativo do Cairo anulou as planeadas eleições parlamentares no Egito. Numa declaração publicada esta tarde, o juiz apontou a necessidade de submeter um parágrafo da lei eleitoral à apreciação do Tribunal Constitucional. O início do sufrágio estava previsto para o fim de abril e devia decorrer em várias fases. O presidente Mohamed Morsi publicara um decreto para a realização das eleições, processo cuja legalidade já fora colocada em questão pela oposição. Combatentes armados na Síria detiveram hoje cerca de 20 observadores das Nações Unidas nos Montes Golã, anunciou a ONU em Nova Iorque. Nas últimas semanas, por várias vezes, os Montes Golã, controlados por soldados das Nações Unidas desde 1974, foram alvos de ataque oriundos da Síria. Num vídeo colocado na internet, o porta-voz dos rebeldes que sequestraram os capacetes azuis avisou que estes só serão libertados quando o Exército Nacional Sírio se retirar da região de Daraa, no sul do país. Entretanto, a Liga Árabe autorizou hoje o fornecimento de armas aos rebeldes sírios. O presidente francês François Hollande anunciou hoje que a França vai reduzir, a partir de abril, o contingente destacado no Mali. Durante uma visita a Varsóvia, capital da Polónia, Hollande reiterou a intenção de diminuir o contingente militar francês aos poucos e passar a segurança do país para as mãos das tropas africanas. A França iniciou a sua intervenção militar no Mali a 11 de janeiro para travar uma ofensiva para o sul de grupos armados islamitas que controlavam o norte do país. A Procuradoria da República da Guiné-Bissau considera que o contrato assinado entre o governo e a empresa de mineração Bauxite Angola não está conforme as leis do país e pode ser rescindido. Um parecer sobre o contrato assinado entre o governo e a empresa em 2007 para a exploração das minas de bauxite de Bué, no sul do país, diz que no mesmo não são observados aspectos de leis nacionais e da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, aprovou hoje a criação de um canal televisivo na internet que permitirá a transmissão das suas reuniões, declarou o diretor da cooperação da entidade lusófona, Manuel Lapão. A nova plataforma de comunicação terá um servidor de grande débito para que as televisões e as agências de informação possam retirar as imagens, adiantou Lapão, sem esclarecer, no entanto, quando o serviço entrará em funcionamento. A Venezuela volta a ir às urnas na sequência da morte do presidente Hugo Chávez. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Elias Raua, disse hoje na capital Caracas que a eleição se realizará dentro de 30 dias em conformidade com a Constituição. Até lá, a chefia de Estado será interinamente assumida pelo vice-presidente Nicolás Maduro. Entretanto, o governo de Caracas proclamou 7 dias de luto nacional. Chávez, de 58 anos, que morreu na terça-feira à noite vítima de um cancro, governou a Venezuela durante 14 anos. A Comissão Europeia lançou hoje uma consulta pública para recolher opiniões sobre o combate à mutilação genital feminina, no dia em que foi apresentado o primeiro estudo sobre esta prática nos 27 Estados-membros da União Europeia na Croácia, prestes a aderir. Segundo dados da Amnistia Internacional na Europa, onde se estima que vivam 500 mil mulheres mutiladas, 180 mil meninas estão em risco anualmente de serem sujeitas à mutilação genital feminina ou MGF. A Comissão Europeia aproveitou ainda para, antecipando o Dia Internacional da Mulher, que se assinala a 8 de março, anunciar um financiamento global de mais de 15 milhões de euros para ações que promovam a igualdade de género. Os elefantes africanos enfrentam a mais grave crise de conservação desde a proibição do comércio internacional de marfim em 1989, alerta um relatório hoje apresentado na Tailândia, que salienta ter triplicado o tráfico de presas nos últimos 15 anos. O relatório, redigido por várias organizações especializadas, entre as quais a Convenção do Comércio Internacional de Espécies Protegidas, reunidas em Bangkok, refere que algumas populações locais de elefantes estão mesmo ameaçadas de extinção. Os principais países de origem do marfim são Uganda, Tanzânia e Quênia, enquanto os maiores mercados são a China e a Tailândia, segundo o relatório, que alerta para o fato de restarem entre 420 mil e 650 mil elefantes em África. Foram as notícias. Segue-se o Jornal da Noite, hoje com Carla Fernandes.
DW. Jornal da Noite.
Problemas na contagem eletrónica atrasam a proclamação dos resultados das eleições gerais no Quénia. Centro de Integridade Pública de Moçambique publica documento que expõe interesses da Frelimo, partido no poder, no setor mineiro. Hugo Chávez, presidente venezuelano, morreu na noite de terça-feira, 5 de março. Vamos ouvir reações à sua morte no Jornal da Noite, que começa agora. Problemas na contagem eletrónica estão a atrasar a proclamação dos resultados das eleições gerais no Quénia, exigindo muita paciência a políticos e a eleitores. A Comissão Nacional Eleitoral Independente levantou muitas expectativas ao prometer anunciar os resultados finais nas 48 horas que se seguiriam ao escrutínio. A reportagem de Maya Brown foi adaptada por Cristina Kripal.
Os quenianos perguntam-se por que é que a contagem demora tanto, uma vez que foram investidas somas consideráveis nos mais modernos sistemas eletrónicos, como este taxista, que não esconde a sua impaciência.
O facto de haver tanto atraso aborrece as pessoas. E este aborrecimento pode levar à violência. Nem sequer ainda sabemos os resultados aqui de Nairobi. Se demorar muito mais tempo, as pessoas vão rejeitar os resultados. Estarmos a receber resultados de regiões que ficam a milhares de quilómetros no Nordeste, mas nenhums na capital, pode causar problemas.
Esta preocupação é partilhada pelo politólogo keniano Mwalimu Mati. O ativista anticorrupção aparenta sinais de grande fadiga, resultado das noites que passou em branco desde as eleições de segunda-feira, 4 de março, explica. E aponta o dedo à Comissão Eleitoral.
Não me parece que a Comissão tenha feito o suficiente para comunicar quais são os problemas e os desafios que enfrentam. Em certa medida, deixaram-nos uma situação em que as pessoas começam agora a especular. E a especulação é negativa, porque as pessoas começam a desconfiar de motivos ulteriores.
A Comissão Eleitoral manda que os problemas são de ordem técnica, impedindo a transferência rápida das contagens para a central em Nairobi. Acresce-se que os eleitores foram às urnas, sobretudo na segunda-feira, o segundo dia do escrutínio. A Comissão lamenta o atraso, mas promete um processo de contagem transparente. Para o obter, os funcionários eleitorais em todo o país terão que levar pessoalmente à capital, Nairobi, os resultados das contagens locais. Para o que foram colocados à disposição, aviões e helicópteros. E a imprensa pode observar o processo de controle dos resultados das 290 circunscrições na central. Até esta quarta-feira, 6 de março, à tarde, os resultados já publicados davam uma clara vantagem ao candidato Uhuru Kenyatta. Entretanto, os adeptos do seu principal rival, o primeiro-ministro Raila Odinga, esperam que o seu favorito recupere o atraso em relação a Kenyatta, o que não é impossível, uma vez que falta revelar os resultados nos principais baluartes da aliança COERD, encabeçada por Odinga. No Quénia discute-se, entretanto, a questão dos votos nulos. Muitos eleitores enganaram-se na urna, anulando o voto segundo a lei. Mas 400 mil boletins de voto nulos por engano já foram aceitos como válidos. A Comissão diz que vai contar estes votos, mas os observadores contam com objeções, sobretudo do candidato Odinga. Uma segunda volta seria no seu interesse, dando-lhe uma nova hipótese de vitória. O politólogo Mati só espera que a discussão em torno dos resultados eleitorais não descambe na violência e coloca a esperança nas reformas já levadas a cabo na justiça keniana.
Ao contrário do que se passou nas eleições de 2007, a justiça é hoje uma instituição muito respeitada. Ela ganhou credibilidade graças às reformas. Por isso, acreditamos que qualquer candidato que não esteja de acordo recorra antes à justiça. E esta é uma diferença fundamental entre estas e as últimas eleições.
Cristina Kripal, DW.
Se quiser obter mais informações sobre as eleições no Quénia, pode visitar a nossa página web dw.de/dwafrica. E vamos à pergunta do dia. A missão de observadores da União Europeia fez um balanço das eleições no Quénia e considerou o povo queniano o grande vencedor do escrutínio. O que acha desta opinião?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A capital moçambicana, Maputo, acolhe a partir desta terça-feira, desta sexta-feira, a reunião do Conselho de Ministros da SADC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. A reunião deverá debater a questão do orçamento da organização. Sabe-se que a SADC está a enviar esforços para a resolução do conflito da República Democrática do Congo, Madagascar e Zimbábue. Apesar disso, o secretário executivo da SADC, Tomás Salomão, considera que a região é estável. Os pormenores com Romeu da Silva.
A SADC, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, considera que a região está estável, apesar do conflito que se registra no Congo Democrático e as crises em Madagascar e no Zimbábue. O secretário-executivo da SADC, Tomás Salomão, reconheceu a complexidade do caso do Congo Democrático, para o qual a organização decidiu o envio de uma força neutra internacional. Tomás Salomão, falando à margem da reunião do Conselho de Ministros da SADC, que se realiza em Maputo a partir desta sexta-feira, disse ser difícil entender o que se passa naquele país.
Há forças que trabalham no sentido de garantirmos o retorno à paz, mas há outras que trabalham na direção contrária. O acordo de convivência entre a República Democrática do Congo e os seus vizinhos foi assinado. Foram reportados progressos em relação ao diálogo mediado pelo Uganda entre o governo da República Democrática do Congo e o M23, mas, enquanto estamos ainda em Addis, apercebemos-nos de que existem facções que decidiram optar por uma via violenta.
Trazer a paz na República Democrática do Congo não é um exercício fácil, mas todos os intervenientes devem evitar esforços para pacificar o país.
É preciso que no terreno se continue a falar com estas forças negativas, viverem em paz, de tal sorte que todos eles possam beneficiar do bem-estar, das riquezas que aquela parte da República Democrática do Congo tem. Não devemos desanimar porque surgiu esta divisão dentro do M23.
Para lá dos conflitos, o Conselho Executivo da SADC vai analisar o orçamento da organização. Tomás Salomão diz que a saúde financeira está boa.
Em que sentido? Os países membros pagam as suas contribuições. Não temos países membros que se encontram em situação de dívidas.
A SADC assegurou 65 milhões de dólares para os diversos programas de desenvolvimento, inclusive de manutenção da paz na região, dos 80 milhões necessários. Entretanto, a União Europeia, principal parceira da SADC, diz ter já recursos financeiros para apoiar parte das atividades da organização e dos países membros. O representante da União Europeia, em Moçambique, Paul Molin, disse que a organização está satisfeita com os progressos político e econômico da região.
Assim, os nossos fundos passam pelo secretariado, são geridos segundo os procedimentos do secretariado. Então, isto demonstra o progresso feito a nível regional. Houve atrasos na preparação dos projetos, mas é sempre mais complicado apoiar ou trabalhar a nível regional. Mas somos parceiros de longo prazo, então podemos esperar um pouco.
Tomás Salomão enfatizou as parcerias entre as duas organizações. A União Europeia, segundo disse, disponibiliza recursos e a SADC é que comanda as regras da sua utilização.
A União Europeia endossou confiança nas nossas regras, nos nossos sistemas e nos nossos procedimentos. Portanto, a partir de Gaborone, podemos tomar decisões de utilização desses recursos, contrariamente ao que acontecia até o presente momento em que era preciso pedir o no objection a Bruxelas. Muitas vezes leva tempo.
Recorde-se que o objetivo a longo prazo da SADC é de estabelecer um mercado comum em 2015 e uma moeda única em 2016. Romo da Silva, DW Maputo.
O representante da Embaixada Moçambicana na África do Sul, José de Nascimento, declarou à imprensa que as circunstâncias que ditaram a morte do motorista moçambicano do transporte semicoletivo de passageiros, Mido Macia, na última semana, podem ser considerados de ataque xenófobo. Nascimento sustentou-se pelo facto dos policiais terem alegado que algemado Macia através do carro policial e de seguida o arrastado na estrada. Milton Maluleca com os pormenores.
Esta é a segunda morte de um estrangeiro nas mãos da polícia sul-africana há menos de 2 meses, se nos lembrarmos que um cidadão nigeriano foi morto pela polícia na cidade do Cabo no mês passado. Fernando Fazenda, embaixador de Moçambique na África do Sul, assegurou que o corpo de Mido Macia, morto em consequência de ferimentos após ser algemado atrás de um carro policial e arrastado por 400 metros numa rua asfaltada, será trasladado para Moçambique nesta sexta-feira. Entretanto, o campo de futebol de Daveyton, a norte de Joanesburgo, acolheu nesta quarta-feira uma cerimónia de homenagem ao finado, pelo qual Fazenda confirma os organizadores e participantes.
Foi uma cerimónia de conforto para a família, despedida, portanto, de malogrado. Foi organizado pelo ANC. É uma cerimónia que teve uma participação dos membros das autoridades de Corleone, membros do ANC, e está presente também o secretário-geral do ANC, mas penso que, devido a outras agendas, não pôde aparecer. Esteve do nosso lado, consul-geral, camarada Graça Machel, o nosso representante da PNUD.
A DW saiu à rua para colher os depoimentos dos cidadãos moçambicanos, bem como de um sul-africano que elaboram.
A atuação da polícia sul-africana foi uma atuação bárbara, cruel. Temos visto também, às vezes, quando viemos para cá na fronteira, do jeito que eles têm agido para com os moçambicanos e tudo.
Fomos chocados. Perdemos mais um irmão nas mãos da polícia sul-africana.
Eles têm vindo a falar da implementação de mecanismos para prevenir tortura, não só pelo caso da semana passada, se o governo sul-africano não tomar medidas claras para prevenir este tipo de abusos, situações idênticas irão acontecer. Para o acadêmico António Gaspar, um indivíduo mesmo que tenha infringido a lei tem o direito de ser ouvido.
A polícia, em princípio, sabe ter limites do uso da força contra um cidadão. Em que um cidadão, por mais que tenha infringido alguma lei ou alguma transgressão, tem direito mínimo de ser ouvido e nunca espancado até a morte. Os sul-africanos ainda não perceberam que a violência não resolve. É preciso admitir sempre e ter sempre em consideração que a África do Sul pretende ser um Estado de Direito.
Mido Macia, de 27 anos de idade, dos quais 17 vividos na África do Sul, deixam um filho de apenas 7 anos e, em vida, era ainda o guardião legal de 3 filhos do seu irmão, que também perdera a vida. De Joanesburgo, para a DW, Milton Maluleck.
O CIP, Centro de Integridade Pública de Moçambique, publicou o cadastro mineiro do país, que, segundo a organização, mostra milhões de hectares de terra tramitados a favor da elite política, sem o conhecimento das comunidades em todos os distritos do país. O documento expõe também os interesses do partido no poder, a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, que é criticada pelo CIP por ter acesso privilegiado à informação sobre a localização de recursos naturais em Moçambique. Madalena Sampaio conversou com Edson Cordeiro sobre o tema e começou por perguntar se este cadastro mineiro mostra que a distribuição de licenças de prospeção e pesquisa mineira é feita sem transparência.
De certa forma, nós pensamos que há pessoas que têm acesso privilegiado à informação e, como tal, no momento de têm as licenças para um futuro leilão ou venda das mesmas. Porque o setor da indústria extrativa é um setor de capital intensivo e muito das elites políticas de Moçambique não têm o capital suficiente para investir neste setor. Então, detém as licenças para uma futura ou procura de um investidor estrangeiro ou então para futuramente revendê-las como forma de produzir mais valias.
E pode dizer-se que a extensão da lista revela, de certa forma, que a venda destas licenças se tornou num padrão de acumulação de riqueza fácil por parte do partido no poder?
De certa forma, revela um padrão, um novo padrão de acumulação das elites, porque, se repararem, quase todos eles têm interesses no setor extrativo. E, como também o CIP tem mostrado e vem elucidado no texto que que antecede o lançamento do cadastro mineiro no nosso website, mostramos como o padrão de migração das áreas de interesse da elite tem mudado. E o cadastro mineiro, de certa forma, vem corroborar esta tese defendida pelo CIP, mostrar que toda a elite política moçambicana, grande parte, tem interesses no setor extrativo. E o que pode, de certa forma, trazer situações de conflito de interesses e tráfico de influências.
O cadastro cita nomes sonantes e bem conhecidos. É possível dar-nos alguns exemplos concretos?
Tem lá, por exemplo, o nome da SPI, tem interesses nesse setor. Também como dos generais, como o general Alberto Chipande, entre outras figuras da elite política nacional.
Outro ponto que o CIP tem criticado são as regalias fiscais às multinacionais. Acham que estas regalias defraudam as expectativas dos moçambicanos?
Sim, até bem pouco tempo não sabíamos o que é que estava acordado nos contratos por parte do governo com as multinacionais. Bem recentemente, o CIP divulgou os contratos, o regime fiscal deles. E perante a análise que fizemos, pensamos nós que, por exemplo, os contratos no setor do carvão, de certa forma, estão de acordo com aquilo que, mais ou menos, os contratos nos países vizinhos. Mas, depois, quando vai-se analisar profundamente, vê-se nitidamente que os outros itens do contrato, por exemplo, quando é que o governo vai começar a tirar dividendos da exploração do carvão, vê-se claramente, na nossa análise, que o governo de Moçambique sai prejudicado.
Ouviram uma entrevista com Edson Cordeiro, do Centro de Integridade Pública de Moçambique, conduzida por Madalena Sampaio. E aproveito agora a oportunidade para repetir a pergunta do dia. A missão de observadores da União Europeia fez um balanço das eleições no Quênia e considerou o povo queniano o grande vencedor do escrutínio. O que acha desta opinião?
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00491758198273. Estamos à espera das suas reações.
A era Hugo Chávez, que comandou a Venezuela durante 14 anos, deixou o país sul-americano ainda mais dependente do petróleo, dizem analistas. O presidente venezuelano, Hugo Chávez, morreu na noite de terça-feira, 5 de março, em sequência de um cancro na região pélvica. Reeleito em outubro de 2012, Chávez tinha ficado algumas semanas em Cuba para tratamento médico e voltou à Venezuela no início deste ano, mas tomou posse depois da data programada, 10 de janeiro. Mais informações com a nossa correspondente em Caracas, Eliana Jorge.
Hugo Chávez, o polêmico presidente da Venezuela, que faleceu na última terça-feira, deixa uma marca indelével na sociedade no país que comandou durante 14 anos. Primeiro, ele jurou sobre o que ele mesmo chamou de moribunda a Constituição. Depois, mudou o nome do país para a República Bolivariana da Venezuela, alterou a Carta Magna do país e começou a fazer uma série de transformações rumo ao que ele próprio chamava de socialismo do século XXI.
Basicamente, consistiu em um forte controle do Estado, do governo, sobre todo o aparato da economia. Segundo esse modelo, o setor privado tradicional, basicamente, é concebido como um inimigo do Estado, do governo, do projeto político, pelo qual o pensamento de Chávez impulsou um modelo ainda não acabado, não definido por completo, que perseguia estabelecer na Venezuela um Estado socialista e acabar, abolir com o capitalismo.
É o que explica o diretor do jornal venezuelano El Mundo Economia e Negócios, Omar Lugo. Foi pouco mais de uma década, mas as marcas da era Chávez, como já está sendo chamado por aqui na Venezuela, o período que o socialista esteve no poder, colocou o país no epicentro das notícias mundiais. Ora pelas polêmicas frases de Chávez, ora pelas expropriações que espantaram investimentos externos e privados da economia local, fazendo o país depender ainda mais das importações para sanar as necessidades básicas de consumo da população. Omar Lugo.
Mas no final do dia, a Venezuela tem um aumento muito forte da dívida pública, déficit fiscal, uma taxa de inflação das maiores do mundo. Também o crescimento econômico está muito limitado aos preços do petróleo e aumentou com muita força a dependência dos bens importados de países como o Brasil, por exemplo, a Argentina. Ainda permanece muito forte o vínculo com os Estados Unidos como principal parceiro comercial econômico do país.
Chávez, quem comandava um dos principais produtores de petróleo do mundo, usava o dinheiro do barril da commodity para investir nas chamadas missões, os programas assistenciais que o ajudaram ainda mais a ganhar o respeito e a admiração das camadas mais populares da sociedade venezuelana. Onde quer que fosse, Chávez arrastava multidões. Seus funerais, programados para durar 3 dias, terão um número sem precedentes de seguidores. Chávez foi o antes e depois de uma Venezuela que agora busca novas diretrizes para guiar sua vida política, econômica e social. De Caracas para DW, Eliana Jorge.
DW. Deutsche Welle.
E agora, no espaço do ouvinte, vou repetir a pergunta que colocámos durante a emissão para que a nossa colega Cristina Cripa, boa noite, que ainda está aqui em estúdio,
olá,
possa ler as respostas dos ouvintes. E a pergunta foi a seguinte. A missão de observadores da União Europeia fez um balanço das eleições no Quênia e considerou o povo queniano o grande vencedor do escrutínio. O que acha desta opinião? Foi a nossa pergunta. Cristina, temos algumas respostas?
Temos, sim, senhora, de Itelvino Carlos, que nos escreve de Lixinga, em Moçambique, e diz assim: eu acredito mesmo que o povo queniano é o grande vencedor, pois os resultados espelham a sua vontade. O atraso pode provocar desconfiança e outros problemas no processo, então a Comissão Eleitoral deve rapidamente e dentro dos prazos estabelecidos divulgar os resultados para evitar o pior. Buli Conté, da Guiné-Bissau, escreve-nos: sim, pois o povo exerceu o seu direito de voto. Braima Baldé, também da Guiné-Bissau, diz: os apoiantes de um ou outro candidato devem abster-se de pressionar a Comissão Eleitoral queniana. De Bissau, escreve-nos também Ivo Salvador o seguinte: na minha opinião, a União Europeia fez o seu papel de observador. Acredito que os candidatos derrotados saberão respeitar o veredito da urna. Esperamos que assim seja na prática, diz-nos Yuka de Bissau, já um pouco mais cético. Também da Guiné-Bissau, um SMS de Saliu Sanyakandé. É boa, peço aos candidatos para aceitarem os resultados. E lá Fubaldé da Guiné-Bissau diz: sim, grande vencedor, mais os que morreram. E diz também este nosso ouvinte: parabéns a José Mourinho, Cristiano marcou ontem, a sua antiga equipa salvou a equipa do Real Madrid, que poderá ir ainda mais longe, futebol, que aliás não era tema hoje, mas é sempre bom de saber. E antes de passarmos ao Facebook, vou eu ler uma mensagem para os nossos ouvintes, e em especial para os nossos ouvintes em Angola, pois temos boas notícias, porque agora podem ouvir as emissões da DW África através da TV Cabo Angola. Os programas de rádio estão disponíveis no canal 59 e os programas de TV da DW no canal 34. Tivemos também muitas respostas à nossa pergunta no Facebook. Eu vou ler apenas uma rapidamente. Por exemplo, esta de Fred Don de Moçambique. Os líderes são assim, sacrificam pessoas em plena quaresma para poderem estar no mandato de 5 anos e voltar a pedir voto aos familiares dos sacrificados, mas vai-se fazer o quê? No dia da votação, o povo não vota na pessoa certa, porque a fraude comete-se em 3 momentos, antes, durante e depois das eleições. Uma opinião bem vincada do nosso ouvinte internauta Fred Don.
Obrigada, Cristina, pela leitura das mensagens e obrigada pela forte participação dos nossos ouvintes. O meu nome é Carla Fernandes. Tenha uma boa noite.